Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.
Professora Marília Fiorillo conosco, e o assunto é um relatório que a ONU publicou sobre os crimes de guerra na Síria, responsabilizando tanto o regime quanto os rebeldes, professora.
Bem, eu vou falar uma obviedade. Numa guerra, não há mocinho nem bandido. Agora, em um genocídio, há vítimas e algozes. E no relatório da ONU sobre os crimes de guerra na Síria, há uma clara demonstração de que, em algumas situações, o desejo de neutralidade se transforma em cumplicidade. Concluir que ambos os lados cometeram crimes em Alepo, bom, Síria e Rússia são facílimos de identificar. Mas, do outro lado, quais rebeldes? A oposição ou o Daesh? Como fez o relatório da ONU, depõe apenas sobre a ONU. O atual relatório da ONU diz muito pouco sobre os 6 anos de massacre da população civil, que deixou um saldo de 400 mil mortos e metade da população refugiada. Esse relatório só não é um requiem, isto é, uma missa fúnebre, à ONU, pois delimita que a gravidade e a intensidade dos crimes de guerra cometidos pelo governo sírio com o auxílio do governo russo é incomparável aos chamados crimes dos rebeldes. Os rebeldes, sim, atacaram a parte ocidental da cidade algumas vezes e, em dezembro, aparentemente usaram a população civil como escudo na queda de Alepo. Mas o espaço aéreo era inteiramente controlado por sírios e russos, que despejaram sobre os civis, sem trégua, armas químicas, bombas incendiárias, e também não economizaram em outra munição, que foi o cerco da fome. Então nos perguntamos, a quem cabe a responsabilidade por mirar deliberadamente hospitais e alvejá-los com bombas que conseguem atingir o subsolo? Ou mirar escolas e áreas densamente habitadas? Ou atacar o comboio de ajuda humanitária da própria ONU e do Crescente Vermelho em setembro passado? O relatório da ONU pautou-se em 291 entrevistas com vítimas e testemunhas, algumas evidências e imagens de satélite. Mas há um detalhe. Como russos e sírios usavam praticamente as mesmas armas e métodos, a ONU não consegue decifrar quem fez o que exatamente. E, na dúvida, diplomaticamente resolveu se abster. Sim, mas o dossiê foi levantado, publicado, sempre se pode alegar. E, eventualmente, pode se tornar uma importante peça num eventual indiciamento na ICC, Corte Criminal Internacional. Isso num eventual futuro. Mas a nota final de humor negro é a seguinte. Putin retirou-se da ICC no ano passado, um dia depois do tribunal declarar que a anexação da Crimeia era, de fato, uma ocupação. Putin alegou que a ICC é ineficiente. Provavelmente não diria o mesmo do Conselho de Segurança da ONU, do qual é membro efetivo e com o privilegiado poder de veto. O filósofo Bertrand Russell disse que Immanuel Kant, o iluminista alemão, foi o primeiro a sonhar com uma comunidade supranacional capaz de estabelecer a paz perpétua. Mais uma quimera dos filósofos?
Esta é a professora Marília Fiorillo, que conversou comigo, Cido Tavares. Na próxima semana, ela estará novamente conosco.
Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.